Então nós vamos começar com a prece das sete linhas e os três refúgios. E assim a gente já começa uma prática de medicina complementar, vamos dizer assim. Então essa prece de sete linhas, ela é feita pelos alunos de Guru Rinpoche. Então, Guru Rinpoche é o Buda do Tibete. Então, quando nós fazemos essa prática, essa prece, ela pode parecer apenas uma recitação, mas na verdade, num sentido mais profundo, é nós tentando nos conectar com a mandala de Guru Rinpoche. Algo assim: alô, alguém ouvindo? Câmbio! Mas essencialmente, a gente entende assim: nós vivemos na cidade de São Paulo. Mas isso, em verdade, é apenas uma perspectiva menor. Nós temos uma perspectiva muito mais ampla da vida. E quando nós recitamos isso, a gente tenta olhar, tenta readquirir esses olhos muito amplos. Eu vou explicar dessa forma muito breve, assim, né? Então nós vamos fazer essa prece das sete linhas, depois a prece dos três refúgios. É o Buda, Dharma e Sangha. Então, a gente também aqui em São Paulo nós temos muitos referenciais, muitas coisas que nos cobram, muitas coisas urgentes que nós temos que fazer o tempo todo. Porém, todas essas coisas dizem respeito ao que é impermanente. Nós nunca resolvemos isso. Não sei se vocês já perceberam, né? Então, nós também buscamos refúgio naquilo que, enfim, representa algo estável. Então, nós fazemos essas duas preces.
Jancho bardo dani Dharma Sanche, Dhaige Jing Sanche, Pe Sonanche, Drula Penje Sanche, Drupa So Sanche, Chandan Sanche, Chanan La Jancho Bandu Dainin Cham Sanche Dainge Jing Sanche Pe Sonanche Drula Penje Sanche Drupa So
Nós vamos ficar uns poucos minutos em silêncio. Escrita a partir dos cinco elementos, então vocês essencialmente equilibrem o elemento terra, que representa a força que sustenta o corpo. Vocês não percam a flexibilidade, que é representada pelo elemento água. Vocês mantenham energia circulando pelo corpo, aquecendo uniformemente cada parte do corpo, que é o elemento fogo. E sintam a energia do elemento ar, que impulsiona a respiração. Vitalidade que nos impulsiona a respiração. E mantenham a abertura com relação ao elemento éter. Ou seja, a nossa natureza ultrapassa as nossas identidades, os propósitos da nossa vida, as nossas urgências. Nós somos uma dimensão muito mais ampla. Gostaria inicialmente de agradecer esse convite do Centro de Estudos de Medicina Comportamental, Universidade Federal de São Paulo, para esse encontro. Eu vou fazer uma abordagem inicial curta para ter esse tempo de conversar com vocês. Eu acredito que tem talvez variados tipos de interesse e pode ser muito rico a gente poder conversar a partir das perguntas que vocês têm. Eu gostaria... Vocês estão... Eu acho que eu vou falar em pé. Vocês vão me ver melhor. Então, a visão budista... de saúde, ela está integrada às várias outras visões. A gente não consegue propriamente distinguir umas das outras, elas têm interfaces assim. Por exemplo, se a gente tratar temas como arquitetura, como economia, como ciência, medicina, cura, educação, todos esses temas estão interligados. É praticamente impossível da gente tratar disso de uma forma separada. E eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. A visão budista da nossa existência, ela é bastante complexa. Ela difere bastante assim, das visões usuais que nós trabalhamos. Então, na visão usual, talvez a gente tenha uma perspectiva que nós temos uma identidade, né? E que essa identidade somos nós mesmos e que nós vivemos isso desde que a gente nasce, que a gente não sabe muito bem de onde veio e quando se aproxima da morte a gente não entende muito bem para onde é que vai. Mas a gente tem a sensação de que nós vamos aparecer em algum lugar, a gente espera pelo menos. Né? E se a gente imaginar que não vamos para lugar nenhum, a gente diz isso foi completamente inútil. Né? Qual é o sentido disso? Né? Se a gente vai para algum lugar, a gente também continua pensando assim, isso foi um pouco inútil, né? Porque agora eu estou indo para algum outro lugar, não me convidaram para vir para cá, que eu saiba, assim, né? E essa vida termina sem eu ter terminado realmente o que eu precisava fazer. Então, de modo geral, nós temos uma sensação de que a vida ela se dá por um período e antes da gente terminar o nosso engajamento com a vida vem, tempo esgotado, né, e nós vamos morrer. Eu lembro uma senhora, que minha amiga, ela tinha 80 e poucos anos, acho que 85 anos, e ela viu o surgimento da internet, o surgimento das páginas, dos sites e tudo. Ela dizia, mas essa é uma época muito boa para viver? Eu lastimo que eu já tenho essa idade, eu vou viver pouco? Isso é injusto. Ela queria viver mais, assim. Mas realmente chega essa época de tempo esgotado, né, e nós vamos passar. Então a gente tem essa noção de uma identidade cruzando por esses períodos todos. Já no budismo, a nossa visão é diferente, assim, sabe? Então nós vamos trabalhar com a noção de que há uma dimensão sutil, que a gente pode chamar de presença, por exemplo. Então na linhagem Nyingma, frequentemente se usa essa noção de presença. Também nas tradições Mahayana se usa a noção de vacuidade. Então essa noção, ela é uma noção muito rica. Eu acho que é uma forma psicológica de perceber a nossa vida muito mais complexa do que uma visão freudiana, por exemplo. Porque ela inclui a noção de que nós podemos ser múltiplos simultaneamente e que podemos morrer e renascer no mesmo corpo. Ou seja, nós podemos mudar, de fato, a nossa existência. Então, há como se fosse um princípio de vitalidade, de brilho, que assume diferentes roupagens. Fica mais fácil da gente entender, por exemplo, que nós já tivemos várias identidades ao longo da vida. Fica mais fácil entender, por exemplo, esses dramas diários do tipo, a gente quer perder peso, né? Então existe uma identidade cognitiva que sabe tudo sobre como perder peso. Existe uma identidade emocional que subverte completamente as nossas decisões. Né? E nós temos conflitos internos, discussões internas, né, sobre como fazer isso. Nós chegamos a conclusões definitivas, de modo geral, depois do almoço. Né? Aí existe um hiato onde nós cumprimos essas decisões. Aí, no próximo lanche, por um curto intervalo, nós abandonamos as decisões e essas decisões a gente retoma logo em seguida. A gente não vê nenhum obstáculo no entendimento, mas na ação essa é uma dificuldade, assim. Por outro lado, na nossa vida emocional também, a gente decide se relacionar bem com todos os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, né? Mas isso também não é muito fácil, né? Tão pronto alguma coisa aconteça, nós vemos inteligências assumirem o controle, né? Se é que a gente pode chamar de inteligências. E essas decisões, elas são tomadas pelo calor dessas inteligências que surgem e depois a gente se arrepende das coisas que fez. Então é mais fácil a gente entender assim. Uma das visões budistas de nós mesmos seria como se fosse um cristal. Esse cristal, ele é penetrado pela luz. Quando é penetrado pela luz, surgem várias cores. Essas cores seriam variados tipos de inteligência. Então, a forma como o ângulo, como essa luz branca penetra no cristal, produz variados resultados. Esses resultados vêm todos da mesma luz, mas eles são diferentes. Então, esse encontro dessa luz, que é uma das características da nossa natureza, com esse cristal, que é outra característica da nossa natureza, produz uma variedade de resultados e cores. Então, nós seríamos seres sempre renovados. Por exemplo, quando nós temos a mesma opinião por dias sucessivos, isso já é considerado uma grande coisa, né? Porque nós consideramos o mesmo tema e voltamos à mesma opinião. Isso é extraordinário. Então, na visão budista, cada vez que a gente pensa sobre um assunto, é como se a gente estivesse pensando de novo. Aquilo é tudo novo, a gente está refazendo aquilo tudo. Nós podemos ver tudo diferente, né? Isso nos permite, por exemplo, entender como que os cientistas de 20 mil anos atrás olhavam as pedras e descobriram métodos maravilhosos de preservar a família e o clã, jogando essa pedra na cabeça de outro clã, né? E utilizando aquilo contra os animais. Depois a gente adivinha o surgimento de uma civilização quando eles descobriram um método extremamente hábil de não perder a pedra. Ou seja, amarravam a pedra num pedaço de pau, lá batiam, puxavam de volta, né? Então, quando eles arremessavam o projétil, eles não perdiam, aquilo vinha de novo. A gente pode imaginar que houve uma grande transformação na sociedade humana a partir dessas técnicas sutis, né? Agora, ainda que a gente olhasse as pedras daquele jeito e encontrasse esse tipo de utilidade, hoje nós temos que nos admirar, porque de tanto olhar para as pedras, nós fomos vendo outras coisas e outras coisas. Que outras coisas nós fomos encontrando? Hoje nós somos capazes de refinar materiais dessas pedras, combiná-los, construir naves espaciais, despachar para Marte. É um pouco perturbador a gente imaginar que a nave que hoje ainda percorre Marte, ela manda imagens de lá, mas nada naquela nave teve qualquer origem que não as pedras do solo e subsolo. É incrível a gente pensar isso, porque as pedras, elas parecem sem forma, sem definição, sem inteligência, sem vitalidade. Mas elas numa nave, a nave se eleva de repente. Se eleva e vai. É espantoso isso. Então, qual foi a grande diferença? A grande diferença é que nós temos uma natureza livre e luminosa. Então, essa noção de que nós somos uma identidade com ideias fixas não é uma boa imagem. Está certo que nós temos sogras, esposas, maridos, né? Nós temos seres com ideias bem definidas, assim, imovíveis, não é verdade, José? É assim, né? Mas mesmo esses seres, eles mudam de ideias. Vocês podem ter certeza. Então, mesmo nós mudamos de ideias, a gente pode pensar, bom, agora a física clássica é realmente a visão mais elevada, e a gente descobre que aquilo não é. Por exemplo, os cientistas, eles deveriam confiar muito menos nas suas teorias e muito mais na sua capacidade de liberdade e luminosidade. As teorias, elas são ótimas, muito úteis, mas a gente sempre guarda a metade da nossa mente para a teoria antiga e deixa pelo menos a metade para o novo que vai surgir, é inevitável. Se nós formos tão hábeis de nos fixarmos nas nossas concepções, nos nossos paradigmas, nas nossas pressuposições, nós não conseguimos ir adiante. Agora, é um mistério a gente pensar, eu pensava de um certo jeito e agora eu penso de outro jeito. Como é que é possível a gente antes pensar de um jeito, agora pensar de outro? É espantoso isso. Isso se dá por quê? Porque nós não somos o conjunto dos nossos pensamentos, nem das nossas tendências internas, nem das nossas escolhas. Nós somos a liberdade dentro de nós. Então, esse é o ponto mais profundo dentro de cada um. Eu já estou encerrando a palestra, porque eu não tenho mais nada para dizer. Ele revela a nossa natureza verdadeira e se despede e acabou. Então, é isso que nós somos. Por isso que se diz, nós também não somos esse corpo. Esse corpo, ele tem várias configurações, ele vai mudando o tempo todo. Parece uma fraude a gente dizer, eu ainda tenho uma carteira de identidade de 30 anos atrás, a minha filha diz, oh, quem é esse ser? Então, a minha filha de 13 anos não era nascida quando eu tirei aquela foto. Então, ela olha para aquilo, quem é esse ser? Esse aqui eu não conheci. Então, é uma fraude a gente dizer que nós somos aquele ser que está ali na foto. Aquilo não é completamente verdadeiro. Tem um mistério nessa conexão do que nós fomos e do que nós somos. Há um mistério dentro disso. Mas é melhor a gente nem se dedicar muito a esse mistério. O ponto mais importante é que nós temos liberdades dentro de nós. Nós podemos nos redefinir, nos recriar. Nós podemos pensar diferente, ter emoções diferentes. Então, esse é o ponto crucial, assim, o ponto fundamental. Então, quando nós olhamos essa natureza do que nós verdadeiramente somos, a gente descobre, em primeiro lugar, essa liberdade. Em segundo lugar, nós descobrimos essa dimensão luminosa. Essa dimensão luminosa, ela tem uma característica cognitiva. Aqui, tem uma revista, por favor. Isso. Aí vou mostrar para vocês uma revista maravilhosa, né? Raríssima. Então, como vocês veem, eis um retrato antigo de nós mesmos. Né? Então, isso aqui significa consciência. Esse é o terceiro elo da originação interdependente. Né? Nós mesmos. Então, a consciência é o que significa isso. Mas quando eu mostro para vocês, vocês reconhecem um macaco aqui, numa árvore, com flores? Reconhecem, né? Pois é, esse é o problema. É assim, isso é que é o aspecto luminoso da nossa mente constrói essas imagens. Porque de fato, se vocês refletirem um pouco, né, usarem um bom senso, não tem macaco, não tem árvore, não tem flor. Né? Então, essa é uma característica assim. Então, nós dizemos, nós temos uma natureza luminosa, maravilhosa, porque nós somos capazes de olhar um conjunto de traços e ver mais do que está aqui. Então é curioso, isso é uma coisa que a gente sempre diz, bom, os gregos pensaram tudo, né? Mas parece que eles pensaram algumas coisas desse tipo. Eles pensaram, por exemplo, que os olhos, eu achei isso muito lindo num artigo que uma vez eu li sobre física quântica. Né? Então o autor, ele pesquisou essas coisas todas. Então ele dizia, os gregos, antigamente, eles diziam que a luz tem duas características. Uma é lumen, outra é lux. Então, lux é isso que nós todos, a gente apagou, desligou ali a chave, pronto, acabou, lux. Mas nós temos uma lumen. Essa lumen é assim, ela vai até os objetos. É uma luz interna nossa. A fonte não é externa, é uma fonte interna. Então, essa noção de lumen, ela está mais próxima à noção de luminosidade como uma característica nossa. Por exemplo, lumen vai até a revista e tchum, faz surgir o macaquinho, a árvore e as flores. Então, é extraordinário isso. É maravilhoso a gente perceber que há um princípio ativo em nós que produz aquilo que nós vamos ver. Aqui, no caso, é visível que o macaco surgiu disso, né? Não é tão claro quando a gente olha, por exemplo, a gente olha a esposa, né? A gente olha, dá uma olhada assim, será que ela também? Né? A gente constrói assim, né? E a resposta é que sim ou que não? A gente constrói também a esposa ou o marido? Constrói, né? Essa aqui é a situação grave, né? Essa é uma coisa muito importante, porque quando nós olhamos, na verdade nós damos nascimento ao outro. A gente pode não perceber, pode pensar que simplesmente está constatando alguma coisa, né? Mas não é assim. Então, vamos supor, a pessoa olha a sua própria sogra, né, e pensa, eu estou vendo alguma coisa que é externa, né? Mas em verdade, todos os seus pressupostos estão ali naquele olhar, né? E às vezes os pressupostos são pesados. Esses pressupostos pesados, eles constroem relações difíceis que a gente pensa que vem do outro, porque a gente vê como se a gente estivesse vendo com lux, né? Parece que a gente está vendo pela luz externa, mas há uma luz interna operando dentro disso, né? Diga que sim.
Sim.
É isso. É assim. E, então, quando nós vemos isso, a gente descobre. Aqui não é para a gente gerar sentimentos de culpa, eu vou avisando, né? Não é esse o departamento. O aspecto mais profundo não é realmente que a gente deva fazer um meia-culpa disso. Mas o ponto mais importante é a gente descobrir que nós, inevitavelmente, em tudo que a gente olha, nós olhamos com esses olhos. Nós construímos incessantemente, damos nascimento em toda direção. Então há uma natureza nossa que não flutua, não envelhece, não cria rugas, enfim, uma. Que é essa natureza de liberdade e também luminosidade que produz essas compreensões. Depois tem um terceiro aspecto. O terceiro aspecto está ligado também à luminosidade e ele incessantemente opera dentro de nós. Nós não só olhamos para as coisas, por exemplo, eu diria para vocês, aqui tem água, não é verdade? Aqui tem água. Então agora eu vou abrir isso aqui, porque é profundo. Né? Eu vou servir essa água aqui nesse copo. Então, quando a gente olha essa água, eu confesso para vocês que, ainda que tenha liberdade de olhar ou não olhar, tenha a luminosidade de atribuir o significado para isso, tem uma dimensão de energia. Ou seja, parece que a água diz, beba. Ah, muito bom. Né? Então, nós temos uma dimensão que é uma dimensão de energia. Os objetos não só eles são vistos, são construídos, como eles ficam dotados de energia. Então, por exemplo, a pessoa olha a sogra, não é uma questão de dizer ela é a sogra, não é a sogra, a gente chega à conclusão, é a sogra. Né? A gente constrói a sogra de uma forma positiva, não é verdade? E aí, mas essa construção positiva, ela inclui uma energia que vai surgir. Então, quando a pessoa vê a sogra, ela diz, minha sogra, né? Não é isso, José? É assim. Aí está forçando. Então vocês veem, alguns sentem essa energia, outros sentem outra energia. É assim. Mas os objetos todos, eles carregam energia dentro deles. Então nós temos uma operação sutil de nós mesmos, que eventualmente nós não percebemos, que é essa liberdade que nós sempre temos, a luminosidade que atribui os sentidos cognitivos e a energia em que todas as coisas são dotadas. Eu acho as situações familiares, elas oferecem possibilidades maravilhosas de nós compreendermos a realidade final de todas as coisas. Né? Por exemplo, a pessoa está no terceiro casamento olhando as fotografias do primeiro. Né? Aí a pessoa se dá conta, assim, né? Onde é que eu estava? Como é que eu construí essa sensação de realidade a ponto de ter chegado esse dia, né? E a pessoa fez aquilo, então tem todo um sentido de realidade naquilo, não só aquela realidade expressa uma liberdade, porque aquilo terminou e hoje está desaparecido, aquilo perdeu o sentido, né? Então a partir disso a pessoa percebe a luminosidade, ela construiu aquilo tudo, aquilo foi construído durante um tempo mais longo ou menos longo, aquilo foi construído como uma realidade completa. Se perguntasse para a pessoa o que, que você é, o que, que você faz, a pessoa descreveria exatamente como ela se sentia na época. Isso é produzido por uma liberdade que a pessoa tem de surgir daquele modo. Essa liberdade expressa a luminosidade. Então a luminosidade não é apenas expressa no como ela se vê e como ela vê o outro, mas como ela via a vida inteira. Como é que ela olhava as praias, o céu, as montanhas, os projetos de vida, a visão de mundo como um todo, os propósitos todos que brotavam de forma natural. Então, quando nós pensamos os propósitos, nós vamos ver a dimensão de energia se movimentando. Então, a pessoa se movimentava, ela não estava deprimida, ela trabalhava, ela construía a sua vida, ela fazia tudo funcionar, havia uma energia circulando. Então, todos nós operamos desse modo. Nós temos essa liberdade, essa luminosidade e essa capacidade de dotar as coisas de energia. Esse é o aspecto secretíssimo nosso, que a gente opera sem perceber. Então, constantemente, nós construímos com os nossos olhos, construímos as pessoas ao nosso redor, construímos a nós mesmos. Dotamos as pessoas com quem nós nos relacionamos, dotamos de energias que quando nós olhamos nós recebemos de volta e operamos de modo incessante as realidades. Isso nos faz, por exemplo, num certo momento dizer, eu preciso urgentemente de um apartamento. Eu preciso, enfim, de um emprego. Agora eu entendo meu pai. Enfim, ele trabalhou. Eu entendo a minha mãe. E a gente vê, vou ter que fazer alguma coisa na vida. Então, etapa por etapa, nós vamos entendendo essas circunstâncias e vai brotando dentro de nós uma visão de mundo que traz um impulso de ação. Então, vocês vejam, nessas visões de mundo que a gente vai descrever assim, eu quero casar, preciso de um apartamento. A gente descreve dessa maneira tão simples, está presente essa natureza muito ampla atrás. Então, a explicação a partir das identidades, ela não é muito útil, porque nós usamos o mesmo nome em cada casamento, de modo geral, pelo menos os homens. Mesmo nome em cada casamento. Mas nós somos diferentes em cada época. Nós usamos o mesmo nome em cada emprego, mas nós somos diferentes em cada época. Então, essa noção das identidades não é muito útil, porque nós vamos parecer fraudulentos. Parece que nós somos uma fraude ambulante, porque a gente é alguma coisa e daqui a pouco deixa de ser. Então, na visão budista, nós somos essa complexidade, essa dimensão ampla, livre atrás. Melhor que a gente entenda isso. Melhor que a gente entenda para não ter só conflitos externos, não ter conflitos internos. A gente começa a se cobrar de coisas, de coerências, e isso não faz sentido, porque nós estamos constantemente em mutação. Se vocês quiserem entender isso melhor, vocês escutem mais Raul Seixas. Seria isso. Assim. A gente tem que citar esses autores brasileiros importantes. Mas como é que isso reflete-se na saúde, num certo ponto, que afinal vai ser o nosso tema. Pá, terminou o tempo. Mas como é que isso se reflete na saúde? A gente diz, cada pessoa tem um tipo de circulação de energia e opera com várias identidades. Essas identidades às vezes estão em conflito, às vezes elas são circularmente substituídas umas pelas outras. Então nós temos uma identidade às 6:30 da manhã, outra às 7:30, né? Outra no trabalho, outra quando a gente volta para casa, e aquilo vai indo. Assim. Nós temos várias vidas dentro da vida. Em cada setor dessa vida nós encontramos pessoas de um tipo, de outro tipo, e a gente vai se relacionando. Em cada vida dessas que nós temos uma concepção de mundo, temos projetos, temos depressões, temos obstáculos. E, naturalmente, junto com essa visão de mundo, vem a nossa circulação de energia. Então, se vocês olharem... Eu prometi que eu não ia falar nada disso, assim, né? Mas você sabe que teve um jogo importante lá no Sul, agora, 2 dias atrás. Assim. Aí, vocês olham, agora os colorados, assim, estão por cima, né? Eu fico feliz que eu estou por aqui, agora, para não ouvir ruído no meu ouvido, assim. Né? Mas eles estão se achando, como diriam. Assim, né? Esse estado, então, existe o estado de depressão e o estado no qual a pessoa se acha. No budismo, tudo isso é cíclico, então eu fico aguardando o momento seguinte, porque essa é a situação, né? Então nós tem um momento em que a energia circula livre e tem um momento em que a energia tranca. Nós também, nós oscilamos constantemente assim, né? Tem um momento que a gente se acha inteligente, que a gente acha que tudo anda, que o cosmos inteiro nos protege, né? Que aquilo tudo anda de uma forma positiva. E tem momentos que parece que as portas constantemente se fecham, a gente não sabe qual foi a alavanca que a gente puxou que trancou tudo. Né? Mas parece que está tudo constantemente trancando. Em qualquer uma dessas situações, se vocês olharem a própria energia, vocês vão ver, a energia ela está de acordo com a visão de mundo que a gente tem. Nós temos uma visão de mundo. Junto com essa visão de mundo, a energia circula do mesmo modo. Logo, todas as práticas de imaginação criativa, vamos dizer assim, elas são muito úteis, porque elas nos produzem quadros, paisagens mentais, mundos, onde a nossa energia ela se altera. Esse é o segredo, por exemplo, de toda a tradição Vajrayana. Nós usamos esses métodos, nós visualizamos deidades, mandalas, recitamos mantras, alteramos a forma pela qual nós olhamos todas as pessoas. Nós buscamos olhar a partir de mundos de sabedoria e mundos de compaixão e amor. Então a gente precisaria entender, aí já entra o budismo, assim, né? Precisaria entender que a nossa vida fica muito melhor se a gente disser, eu tenho essa liberdade, posso construir as relações e os mundos do jeito que eu quiser. E eu vou construir de forma positiva. Eu não tenho tempo agora para convencer vocês de que simplesmente agir com compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria é o melhor. Não tem contraindicações. Não tem contraindicações. E que se a gente usar, por exemplo, orgulho, inveja, desejo, apego, etc., a nossa vida toda começa a trancar, começa a ter dificuldades e nós vamos ter, a nossa circulação de energia piora, tudo vai piorando sem a gente entender por quê. Então é importante que a gente entenda que a nossa visão de mundo, ela é construída por nós. Se os cientistas construíram visões de mundo que foram sendo substituídas umas depois das outras, por que que nós não estamos fazendo isso também? Nós também fazemos isso de modo inconsciente, vamos dizer assim. Mas nós podemos nos dar conta de como que nós fazemos. Então existe uma prática de cura, que é a nossa primeira prática de todas as pessoas que chegam nos centros, que é assim, pacificação da vida. Você, quando a pessoa, no início a pessoa chega no centro, de modo geral ela quer falar muito, né? Ela descobre coisas e ela quer trocar muito. Mas quando ela baixa um pouco essa, ela se torna mais receptiva, ela vai ouvir assim, você faça uma listinha de todos os seres que atrapalham a sua vida. Pode começar o número um, a sogra, aquilo assim. A pessoa faz a lista de todos esses seres. Agora você se dedique a melhorar a relação com cada um. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque a nossa identidade no mundo, isso que a gente pensa que é uma identidade de relação, são formas de relação que nós estabelecemos. Então nós podemos mudar claramente assim. Então vocês olhem, existe um software, existe um procedimento pelo qual isso pode melhorar. Então nós começamos a pacificar as relações com todos os outros, olhá-los com, pelo menos com compaixão. Por exemplo, às vezes nós temos uma postura muito crítica em relação aos outros e naturalmente nós temos razão. Então nesse caso é melhor a gente pensar, sim, eu tenho razão. Então vocês não lutem contra vocês mesmos. Olhem todas as características negativas do outro. Faça uma lista, assim. Aí vocês se dediquem a examinar de forma mais lúcida isso. Aí vocês percebam, o outro não é isso, o outro é a liberdade. Essa liberdade foi tomada por essas características negativas. Então o que, que nós esperamos? A gente espera que o outro se livre das coisas negativas. Que ele se torne, enfim, uma boa pessoa como nós somos. Então, até esse diagnóstico serve, não tem nenhum problema. Pode pensar assim. A gente só não deve dizer isso para o outro, que aí não vai funcionar. Mas, internamente, a gente pensa que o outro se livre das características negativas, que ele ultrapasse isso. Isso é um bom pensamento, não é? Em vez da gente querer se livrar do outro, a gente pensa, eu quero que o outro se livre das características negativas. Ele tem características positivas e tem uma liberdade natural de se criar de um modo positivo. Depois, num dia assim, azul, maravilhoso, a gente é desafiado a olhar de outra forma. Então a gente diz, mesmo que esses seres tenham características muito negativas, esses seres, eles também têm características positivas. Não é, José? Então, a esses seres, sejam quais forem, também têm características positivas, não é verdade? Assim, muito no fundo, muito, muito no fundo, a gente descobre coisas positivas dentro do outro. Esse é um teste para o nosso próprio julgamento. Se você achar que alguém é horrível, você, se quiser avaliar, se você está no uso pleno das suas funções de lucidez, você tente encontrar alguma qualidade positiva no outro. Você tente, a gente diz, bom, o outro é invejoso de mim. Ele descobriu qualidades em mim. Assim. Não, você tem que encontrar alguma coisa mais poderosa. Assim, ele tem, no mínimo, ele consegue aguar, molhar uma planta. ele consegue cuidar de um cachorro, de um gato. Já dos filhos já não consegue, mas um cachorro, um gato, pelo menos isso. Né? Então, todas as pessoas têm algum traço de algo positivo. Se nós não vemos, é porque nós estamos com algum problema. Né? Então essa é uma forma de nós avaliarmos a nós mesmos como que nós estamos aqui. Então apenas com essas qualidades de compaixão e amor, nós começamos a olhar em todas as direções. Aí vocês veem, quando nós olhamos com compaixão, a gente aspira que o outro se livre da negatividade. É um sentimento positivo nosso. Quando nós olhamos com amor, nós descobrimos qualidades positivas no outro e a gente aspira que aquilo cresça. Então são duas formas positivas de agir, uma quando vê problemas, outra quando vê coisas boas. Então nós já estamos quase curados, nós mesmos. Por quê? Porque a gente dispõe agora de um método de olhar de forma positiva, seja em qual for a direção. E a gente descobre, por exemplo, que quando nós não olhamos de forma positiva, a nossa energia se atrapalha. Mas agora nós temos uma forma de olhar de um modo desimpedido a todas as pessoas. Então isso é chamado um processo de cura. Então nós começamos curando a nossa visão de mundo, curando as relações, e a gente começa, parece que curando os outros. De repente nós descobrimos que nós estamos nos curando, porque nós temos muitas estruturas de aflição que brotam dos processos de relação. É assim. Então Tokudasan, que é esse grande mestre Zen, ele dá esse ensinamento. Então você cura as relações, de repente você descobre que curou o seu próprio corpo. Por quê? Porque a nossa energia começa a fluir de outro modo, a nossa respiração se altera, as nossas tensões se reduzem, né, e tudo funciona melhor. Agora, assim, para encerrar, eu gostaria de convidá-los a examinar também criticamente a situação onde nós estamos imersos. Então, Ivan Illich olha de uma forma, eu acho que vocês devem ter olhado, conhecido, talvez um ou outro de vocês pelo menos conhece isso, esse grande pensador da contracultura dos anos 60 e 70, ele tem uma abordagem sobre a saúde muito interessante, né? Ele tem um livro que chama Expropriação da Saúde, Nemesis Médica, Expropriação da Saúde, onde ele olha o seguinte, por exemplo, nós estamos montando um tipo de civilização que produz naturalmente cobranças de nós que nos desequilibram. Então é natural que surja um tipo de medicina que vai apenas nos adaptar, nos repescar para que a gente possa continuar cumprindo aquele papel dentro de uma estrutura desequilibrada. Então a medicina ela pode se tornar algo que simplesmente tenta fazer um ajuste nosso a um papel que nós não estamos aguentando. Então essa é uma abordagem crítica de Ivan Illich. Então, no budismo, nós naturalmente entraríamos nesse ponto. Quando a gente pensa, nós vamos curar de uma forma ampla, a gente teria que incluir a forma como cada um de nós se insere dentro das próprias sociedades. E, naturalmente, a nossa impossibilidade de fazer isso é que termina perpetuando procedimentos da própria sociedade que são insustentáveis. Assim, a doença que nós temos, as doenças que podem vir das estruturas desequilibradas, elas são sintomas de uma insustentabilidade da própria sociedade, que também se reflete como a insustentabilidade da natureza, destruição dos mares, etc. Então nós precisamos ter essa visão crítica que vem de uma medicina social, de uma medicina sociológica, de uma medicina política, num certo sentido. Então nós precisaríamos olhar com esses olhos e ver que peça, que espaço a sociedade nos reserva. Então, que lugar nós temos que encaixar? Que configuração nós temos que assumir? Quando nós assumimos aquela configuração, o nosso corpo se entorta, a nossa energia, ela se perturba também. Está certo que nós podemos, ainda assim, ocupando lugares perturbados, nós podemos nos proteger internamente. Mas quando nós somos, por exemplo, curadores, a gente deveria ajudar as pessoas, porque nem todas têm essa habilidade de se ajustar de modo sutil a uma função sem desequilibrar sua própria saúde. Então há essas doenças que são doenças funcionais, que naturalmente são fáceis de ver, como o LER, por exemplo, né? Mas tem outras tantas doenças que se manifestam desde a configuração física até doenças mentais de vários tipos, né? E eu não posso deixar de dizer para vocês que na visão budista não há doença mental. doença mental é algo que não existe, porque a mente, essa nossa natureza, não enlouquece. As nossas identidades enlouquecem, mas a nossa natureza livre, luminosa, e onde circula energia, ela não tem isso. Então, vocês podem, naturalmente, quando olharem alguém muito perturbado, vocês já sorriem, porque a pessoa, ela vai se livrar daquilo, ela não é aquilo. Aquilo é uma configuração que entortou, assim, né? É como um prego que a gente tenta bater contra uma barra de ferro, ele não vai entrar. A gente começa a bater com mais força, ele entorta. É assim. Então, há coisas que nós não temos como ultrapassar. Dentro das nossas estruturas sociais, há sistemas que as pessoas são colocadas ali até entortar. Aí elas são substituídas, entra outro. Bate, 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 entorta, substitui, bota outro. Porque economicamente é mais viável isso. Cada vez que um entra, ele ganha um salário mais baixo também. Então não é desejável que o ser consiga se manter lá por muito tempo. Então ele bate, 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 até que ele sai. Sai para uma outra coisa, assim. Então nós temos vários ambientes desse tipo, assim. Então eu peço desculpa para vocês por ter tomado tempo demais, mas nós temos uns minutinhos ainda para uma outra pergunta, assim. Essas identidades, elas povoam universos diferentes. Quando as pessoas estão próximas a se separar, é muito curioso isso, assim, né? Eu lastimo, não queria que ninguém se separasse, sabe? Mas isso é maravilhoso sobre o ponto de vista emocional, cognitivo, sobre o ponto de vista, assim, de como que as realidades se configuram. Então, a pessoa, num momento, ela diz, essa pessoa diante de mim, eu amo em todos os poros, né? Aí a pessoa pensa, ok, mas nós não vamos seguir juntos, né? E eu quero que você fale com o meu advogado. A pessoa, eu odeio você em todos os poros. Aquilo tem, assim, em 60 segundos a pessoa vira, né? Aí depois de explodir aquele ódio todo, ela diz, você produz esse ódio em mim, eu na verdade eu amo você até o último fio do seu cabelo, né? Assim, aí aquilo não funciona. Aí a pessoa volta ao ódio. Aquilo é uma situação assim. Então, se vocês olharem, a pessoa mesmo diz, mas peraí, eu acho que eu tô, alguma coisa vai explodir dentro de mim, porque eu sou as duas coisas. Eu tenho esse ódio e eu tenho esse amor. Aí, são coisas incompatíveis. Mas aí, o que a pessoa vê é assim, ela tem amor dentro da configuração de que nós vamos seguir juntos e você vai fazer tudo que eu quero, né? Nós temos esse amor profundo, assim, né? Agora, por outro lado, se você pretender ser independente, né, e ainda me cobrar uma pensão, aí é morte certa, né? Então, se vocês olham, são mundos diferentes. A pessoa não quer viver naquele outro mundo. Naquele outro mundo eles vão ser inimigos. Mas há um mundo em que eles não são inimigos, há um mundo que eles são. Então nós precisamos de uma mandala, nós precisamos de uma visão de mundo que contempla todas essas características, né? Então esse é um tema muito importante. Eu acho que o budismo, ele vai introduzir essa linguagem, sabe? É muito bonito a gente entender que não é uma nova capacidade de raciocinar, são linguagens. A linguagem limita o que nós podemos pensar, né? Isso não é os filósofos budistas que dizem, isso o Wittgenstein diz. Os filósofos todos entendem esse aspecto de que dentro de uma certa linguagem não há solução. Nós não vemos. Então, a linguagem da mandala é uma linguagem muito útil, que ela permite todos esses aspectos. Ela permite, por exemplo, que a pessoa entenda o que nós chamamos de lung. Quando nós olhamos para alguém, brota uma energia em nós. Não sei se vocês já perceberam assim, né? Então, por exemplo, vocês olhem o marido folhando a Playboy, ele está meditando sobre o lung. Uau! Isso não é fato. Essa é uma meditação interessante. Aí vocês olham, Conselhos do Lama. Aí vocês vão numa banca de revistas, aí vocês estão olhando uma capa de revista. Depois olha a Playboy. Então, cada imagem tem um Lung junto. Mas o Lung, ele muda. Ele muda de acordo com a paisagem onde nós estamos. A forma como nós estamos. Então, por exemplo, se a pessoa está acompanhada da esposa, não tem Lung nenhum.
Ela é um quadrinho, né?
Ah, sim, eu queria essa revista em quadrinho. Então, mas o Lung existe, todas as coisas. Então nós precisaríamos reconhecer isso. O Lung é o que mais se aproxima da noção de energia vital. Ela está presente. O Lung, de modo geral, nós submetemos a vários tipos de estruturas cognitivas, sociais, né? E isso também nos adoece. Então o Lung é um ponto muito importante e nós temos quase uma incapacidade de lidar com essa questão dentro da nossa linguagem. A gente não tem propriamente uma palavra para isso. Mas todos os objetos, eles têm Lung. A gente precisaria entender isso. O Lung, ele está dentro da mandala. A mandala define que Lung nós vamos ver nos objetos. Então a mandala é a nossa visão de mundo, num sentido profundo. Assim, né? Eu tenho a impressão que em outubro eu devo lançar um livro aqui em São Paulo, que é justamente a mandala do Lotus, que trata desse, eu vou introduzir essa noção da mandala. Né? Dentro dessa noção, especialmente de cultura de paz e de ajudar as pessoas a mudarem de forma positiva. Ela não tem propriamente uma conexão com a questão da saúde, mas ela, de modo reflexo, ela tem. Assim. Então, esse é um tema muito, muito especial. Porque ele inclui a noção de vacuidade, luminosidade, a noção da realidade móvel das coisas. É isso.
Você falou muito da liberdade, né?
Isso.
Que é uma chave. E essa liberdade, como é que acontece, Emma? Ela pode ser trabalhada ou ela...
Ela pode ser trabalhada. Ela pode ser trabalhada. Vamos supor... a pessoa perde um emprego. A gente diz, que maravilha! Né? A pessoa, vamos dizer, na semana anterior ela disse, esse é o meu lugar, aqui eu fico até a aposentadoria, eu acho muito bom aqui. Na semana seguinte a pessoa é chamada do departamento pessoal. Certamente é uma promoção, né? Mas não era, era demissão. Né? Aí a pessoa perde o emprego. Então aquilo, dentro da sua visão de mundo, aquilo é a morte, né? Aquilo é o fim. Agora, vocês observem, se nós estamos aspirando um emprego, às vezes a pessoa, assim, aos 35 anos, aos 45, resolve, enfim, tomar um rumo na vida. Aí faz um concurso para o Banco do Brasil, né? E passa, né? Passa. Para o bem ou para o mal, passa. Né? Aí, no final da primeira semana, a pessoa se dá conta, olha... Para eu me aposentar agora só falta 35 anos, aliás, 34 anos, 11 meses, 3 semanas, né? Alguma coisa assim. Aí a pessoa diz, a minha energia vital agora até o fim da minha vida está nisso. Assim, né? Mas é o que eu queria, não é? É, que bom, né? É. Então quando a pessoa entra no trabalho, ela configura um tipo de vida que ela vai ter. E aquilo pode, no dia seguinte, ficar um peso também. Quando a pessoa perdeu o emprego, ela diz, ah, que bom, agora vou receber isso, vou receber aquilo, agora vou pensar o que eu vou fazer da minha vida. Então, essa é uma outra perspectiva. Então, eu posso olhar o emprego como, a perda do emprego como alguém que veio e nos demitiu e nos avaliou de forma negativa. Ou eu posso pensar que, enfim, estava bem na hora. Agora eu vou olhar com cuidado e vou ver que renascimento eu vou ter de uma forma positiva. Eu tenho uma nova chance agora. Né? Eu não me demitiria, mas fui demitido. Então, eis um Buda que veio e introduziu essa variável. Eu tenho novamente essa questão diante de mim. Como é que eu me construo na vida? Agora eu tenho experiência. Eu vou tentar me construir de uma forma positiva. Né? Verdadeiramente positiva. Aí o ideal é a pessoa correr, procurar uns livros budistas, olhar aquilo. Né? Como fazer essa coisa funcionar melhor. Como Então, a dica essencial é assim: você perceba, se você estabelecer relações positivas em direção aos outros, isso é a base da economia. A economia, ela não está baseada no emprego, ela está baseada na sua capacidade de beneficiar os outros seres. Esse aqui é o ponto. Então veja, comece pensando assim: o que, que nós temos para oferecer para o outro? Esse é o primeiro ponto. Se nós temos alguma coisa, podemos sorrir. E é natural que nós temos. Esse é o ponto. Então a gente vai ver, depois se a gente, entre as várias opções, a gente filtra a melhor, aquela que o benefício é maior, o benefício é melhor. Nós somos mais hábeis. Se a gente precisar fazer formação em alguma coisa, a gente faz. Quando a gente procurar um emprego novamente, quando a gente procurar um trabalho numa direção, a gente se aproxima de alguém e diz: eu posso lhe ajudar nisso. Eu sei tais coisas. Eu estou disposto a lhe ajudar. Então nós não nos aproximamos dizendo: olha, eu estou numa situação difícil. Eu sou marido, 5 filhos, uma sogra, aquela coisa assim. E aí eu preciso pagar minhas contas. Você, que é meu amigo, vai ter que dar um jeito. Então essa não é uma boa forma. Então quando nós nos aproximamos das pessoas, a gente de novo usa compaixão e amor. A gente vê qualidades que o outro tem, qualidades que aquele trabalho tem, e a gente diz: isso me interessa, eu gosto disso, eu vou fazer isso funcionar. Então qualquer empregador, quando vê alguém chegando e dizendo isso, isso é muito bom. A pessoa vem com certeza, ela diz: eu vou lhe ajudar, eu sei que você precisa, você me deu uma chance, de uma semana você vai ver. E aquilo funciona, porque nós temos essa vontade e nós temos essa capacidade. Isso significa trocar paisagem, trocar mandala. Nós podemos entrar numa depressão, nós vamos fazer um diagnóstico, a pessoa diz: você está deprimido, você vai ter que tomar tantas miligramas disso, daquilo. E está certo, esse diagnóstico também está certo. Só que ele não serve. Ele está certo, mas não serve. Então a ciência, ela também diagnostica dentro de mandalas. Mas a questão é que nós precisamos saltar de uma mandala de sofrimento para outra. Isso nós podemos fazer. Então, agora nós nos despedimos. Eu vou fazer uma prece no final. Então eu vou recitar algumas vezes o mantra do Guru. Que é o mantra que trata das 5 sabedorias de ação dos bodhisattvas no mundo. E é muito útil isso. Então aqui vai ficar só o mantra. Mas vocês lembrem: Honra Hum, Benza Guru Pema Siddhi Hum. Então são as 5 sabedorias. Benza Guru Pema Siddhi Hum. Então nós vamos recitar isso. A função dos mantras é essa. Nós internalizamos isso e começamos a produzir a visão enquanto recitamos.
Honra Hum, Benza Guru Pema Siddhi Hum. Honra Hum, Benzara 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 Guru Pema Siddhi Hum. Kim Lom Cho Sun Rin Lo Che Za Lin Sa Sun Cha Par Pel Gyo Cho Sun Nam Wa Dang Mi Drao Do Sun Ge Len Cho.
Outro dia eu ouvi como se fosse uma piada de um grande lama dando um ensinamento. Então ele disse: se vocês aspirarem ser o príncipe Charles, vocês desistam, porque vocês não têm dentro de vocês as características que algum dia vão resultar no príncipe Charles, para o bem ou para o mal. E, por outro lado, cada um de vocês tem a natureza de Buda dentro. Então, se vocês aspirarem à iluminação, se aspirarem a se transformar num Bodhisattva, num Buda, isso certamente acontecerá, porque vocês têm essa característica. Se vocês, por exemplo, espremerem areia, vocês não obtêm óleo, porque não há o óleo na areia. Né? Ou seja, se a gente se apertar, não vai virar Príncipe Charles nunca. Né? Mas, se a gente apertar uma semente de gergelim, ela produz óleo. Por quê? Porque o óleo está no gergelim. Então, se vocês apertarem um pouquinho, vai brotar um Buda. Flopit. Por quê? Porque nós temos essa natureza dentro. Né? Essa natureza de Buda é isso. Liberdade, luminosidade, energia. Então, é isso. Então, muito obrigado.